Linha Direta.
Daniela Franco.
Em um movimento contrário ao discurso pró-militar do candidato do PSL à presidência Jair Bolsonaro, o Chile e o Uruguai impuseram punições às insubordinações de seus militares nas últimas semanas. O presidente chileno Sebastián Piñera destituiu o diretor da escola militar e o presidente uruguaio Tabaré Vázquez puniu os dois mais altos comandos do exército do país. Os casos são isolados, mas especialistas apontam que as decisões do Chile e do Uruguai podem ser encaradas como uma tentativa de marcar as posições desses governos contra os planos de Bolsonaro de militarizar sua administração. Sobre este assunto, vamos conversar com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende. Bom dia, Márcio. Que detalhes você tem sobre essas punições dos militares no Chile?
Na semana passada, o presidente chileno, Sebastián Piñera, destituiu o diretor da escola militar, o coronel Germán Villarroel. O coronel tinha rendido homenagem ao brigadeiro Miguel Krasnov, sequestrador da ditadura no Chile e condenado a mais de 600 anos. Também foi demitido o coronel Miguel Krasnov Bassa, diretor de línguas da escola militar e filho do torturador homenageado. Essas punições provavelmente teriam acontecido porque o presidente chileno sempre valorizou as reformas econômicas liberais do ditador Augusto Pinochet, mas sempre criticou a ditadura pelas violações aos direitos humanos. Acontece que o presidente chileno estava sob críticas no Chile por elogiar o candidato Jair Bolsonaro. Sebastián Piñera esclareceu que só elogiou as reformas econômicas que o candidato propõe através do economista Paulo Guedes, quem, aliás, foi professor na Universidade do Chile durante a ditadura de Pinochet. Embora Piñera depois tivesse criticado o discurso de Bolsonaro em relação às minorias e às torturas, as críticas no Chile continuaram. Eu conversei com o prestigioso cientista político chileno Patricio Navia. Para ele, a decisão de destituir o coronel é consistente com a posição histórica do presidente Piñera. Mas Patricio Navia também considera que esse episódio foi conveniente para Piñera aproveitar a destituição do coronel, que rendeu homenagem a um torturador, para se diferenciar desse aspecto de Bolsonaro.
E Márcio, qual é o efeito Bolsonaro no governo do presidente chileno Sebastián Piñera?
Bom, na coligação governista de Sebastián Piñera, o partido mais à direita é a União Democrata Independente, a UDI. Esse partido defende a linha ideológica de Augusto Pinochet. Dois dos seus senadores, incluída a presidente da UDI, estiveram com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro na semana passada, enquanto o coronel era destituído pelo presidente chileno. Sebastián Piñera lidera um processo de modernização da direita chilena, afastando-se do legado de Pinochet. Na minha conversa com o cientista político Patricio Navia, ele me conta que a eventual chegada de Bolsonaro ao poder no Brasil alimenta a nostalgia desses seguidores pelo passado ditatorial e que essa espécie de volta ao passado autoritário é um problema para o presidente Piñera, porque dá forças a essa ala e empurra a coligação governista mais à direita. Isso é um problema para o governo porque assusta os eleitores chilenos pelo temor a uma direita mais autoritária e porque dificulta a renovação da direita no Chile.
Outra punição de militares aconteceu no Uruguai, país que é governado pela esquerda. Como é que foi esse episódio, Márcio?
Bom, em setembro, o presidente uruguaio Tabaré Vázquez puniu dois militares do mais alto comando do exército. O general Guido Manini Rios, comandante do Exército, recebeu 30 dias de detenção porque se opôs publicamente ao projeto de reforma da Previdência Militar que está em debate no Congresso. Assim como no Brasil, os militares estão proibidos de se manifestarem sobre decisões de poderes do Estado. Duas semanas depois da punição a Manini Rios, o presidente Tabaré Vázquez puniu também o comandante do Exército que substituía Manini Rios. O chefe do Estado-Maior, Marcelo Montaner, teve pena de detenção por 3 dias por executar a marcha militar Três Árvores numa cerimônia. A marcha está ligada ao Partido Nacional, oposição de direita, à coalizão de esquerda que governa o Uruguai. Por outro lado, E em sintonia com o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas, o presidente do Centro Militar, Carlos Silva Valiente, disse que no Uruguai não houve ditadura.
Esses episódios de insubordinação militar são casos isolados ou podem ser encarados como uma tendência, Márcio?
Olha, por enquanto são casos isolados, mas a eventual volta de militares ao poder no mais importante país da América Latina pode injetar ânimo em outros movimentos pela vizinhança. O ex-presidente uruguaio José Mujica, integrante da coligação governista, disse que a vitória de Bolsonaro seria perigosa para a região. O cientista político chileno Patrício Navia disse preocupado com uma volta dos militares pela via do combate à violência a partir do efeito Bolsonaro. Como os índices de criminalidade na América Latina são alarmantes, líderes políticos podem concluir que para controlar esse flagelo, só com militares nas ruas. Para Patrício Navia, se Bolsonaro puser mais militares nas ruas para controlar a violência e se isso se tornar um modelo, então pode-se abrir uma janela para os militares se envolverem com política. Essa perigosa volta à política poderia vir por pedido da própria população preocupada com a violência.
Ok, muito obrigada por todos esses detalhes, Márcio. No Linha Direta de hoje, fomos até Buenos Aires conversar com o correspondente da RFI, Márcio Rezende.